Atenção, emissoras. Após o top de 5 segundos, forma-se a rede de rádios públicas da Amazônia.
Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da rede de rádios públicas da Amazônia.
Redução de leitos de internação pelo SUS na Amazônia Legal chega a 960. Protesto em Brasília cobra manutenção de decretos envolvendo terras indígenas. No Mato Grosso, sobe o número de apreensões de drogas na fronteira do Brasil com a Bolívia. E ainda, 59 aves estão em risco de extinção na Amazônia Tocantinense. Hoje é terça-feira, 17 de maio de 2016. Eu sou Luciano Barroso e você acompanha agora o Repórter Amazônia. O levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina apontou que a Amazônia Legal teve redução de 960 leitos de internação no Sistema Único de Saúde. Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia, está aqui no estúdio e tem as informações ao vivo. É com você, Renata.
Olá, Luciano. Pois é, o Brasil perdeu 23.600 leitos de internação no SUS nos últimos 5 anos. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, o CFM, as áreas mais afetadas são pediatria, psiquiatria e obstetrícia. Segundo o levantamento, houve crescimento de mais de 1.000 leitos destinados à ortopedia e traumatologia. Houve queda em 19 estados. No Pará, foram 531 leitos a menos. No Amazonas, 256. O Acre ficou sem 163 leitos de internação. E Roraima perdeu um. Na Amazônia Legal, Rondônia, Amapá, Mato Grosso e Tocantins tiveram números positivos. Foram 835 leitos a mais. Mas já no Maranhão, o Maranhão perdeu sozinho 884 leitos nos hospitais. De acordo com o Ministério da Saúde, no caso dos leitos públicos, a redução se deve principalmente à Política Nacional de Saúde Mental, que tem trabalhado na desospitalização. Também o Ministério da Saúde fala na ampliação das cirurgias ambulatoriais e a introdução de novas técnicas que possibilitaram a diminuição da média de permanência nos leitos. Outro levantamento do CFM aponta que os leitos de unidades de terapia intensiva, as UTIs, no Brasil, são insuficientes e estão mal distribuídos. Hoje, dos quase 41 mil leitos de UTI existentes no país, pouco menos da metade está no SUS e apenas 5%, Luciano, na região norte. Mesmo insuficientes, o Ministério da Saúde destacou que entre 2010 e 2015 houve levantamento de 25% do número de leitos de UTIs no SUS, passando de 15.921 para 19.967. Já para a internação do SUS, o SUS conta com pouco menos de 312 mil leitos. É com você, Luciano.
Obrigado, Renata, que é Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia. E foi deflagrada na manhã desta terça-feira a Operação Tango Fox Delta, que investiga o desvio de recursos federais repassados ao SUS em Roraima. Os detalhes com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima.
Agentes da Polícia Federal cumprem 3 mandados de busca e apreensão em domicílios de investigados e na Secretaria de Saúde do Estado de Roraima, na capital Boa Vista. As investigações da Operação Tango Fox Delta tratam de um esquema de fraudes em processos de concessão de ajuda de custo para tratamento fora de domicílio. Os pagamentos eram gerados no nome de terceiros e não dos reais beneficiários, com desvio de recursos federais repassados ao Sistema Único de Saúde, o SUS. São apurados indícios de peculato e coação no curso de investigação criminal por parte de servidores da Coordenação Geral de Controle e Avaliação do SUS em Roraima. A pena pode chegar a 16 anos de reclusão. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado de Roraima informou que o material solicitado foi entregue e é referente ao período da gestão passada de maio de 2012 a dezembro de 2014. A Secretaria também disse que enviará todas as informações e documentos que se fizerem necessários aos órgãos competentes. De Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
Índios protestaram nesta terça-feira em frente ao Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Eles cobraram a manutenção de decretos já assinados relacionados a terras indígenas. As informações ao vivo com a repórter Maíra Heine, da Rádio Nacional da Amazônia. Maíra.
Isso mesmo, Luciano. Eles realizaram rituais e danças tradicionais em frente ao Palácio do Planalto. Eles pedem que o governo do presidente interino Michel Temer mantenha os últimos decretos assinados em relação a terras indígenas. Em 2016, dois relatórios de identificação e delimitação de terras ocupadas por eles foram publicados pela FUNAI, o da terra indígena Ipoí Triunfo e da terra indígena Dourados Amambai Peguá 1, no Mato Grosso do Sul. Índios como Mitanhi Irori se mostraram apreensivos com informações publicadas na imprensa de que o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, pode reanalisar todas as portarias assinadas neste ano.
Tem que sair para nós, isso daí é a terra desse ano. Não precisa mais gavetar de novo, não precisa ficar parado. Esse aí já foi publicado, já tudo jeito já. A falta só embarcar e pronto. O que vai esperar mais?
Em nota, o Ministério da Justiça ressaltou apenas que alguns indígenas estiveram no Ministério para conversar sobre as portarias e decretos de homologação, além de cobrar segurança territorial aos índios de Marauatsede, no Mato Grosso, diante das últimas tentativas de invasão de não-índios. O CIMI, Conselho Indigenista Missionário, e o ISA, Instituto Socioambiental, também manifestaram preocupação com a possibilidade de revisão dos atos. O CIMI declarou em nota que, se houver qualquer revogação, Temer se mostrará disposto a agradar a bancada ruralista e desrespeitar a Constituição. Já o ISA destacou que os atos que reconhecem direitos territoriais indígenas não podem ser revogados pelo Poder Executivo, pois uma jurisprudência do STF determina que tais atos são apenas declaratórios e se limitam a reconhecer direitos imemoriais. Ao vivo de Brasília, Maíra Heinen.
Quase 2 toneladas de drogas foram apreendidas esse ano pelas forças de segurança no Mato Grosso, na fronteira do Brasil com a Bolívia. A reportagem de Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia.
O volume de drogas apreendidas em Mato Grosso nos 5 primeiros meses deste ano é 10% maior que o total recolhido no ano passado no estado. Foram quase 2 toneladas de entorpecentes apreendidos na fronteira do Brasil com a Bolívia. Se comparado ao mesmo período do ano passado, o aumento é de 271%. Segundo o comandante do Grupo Especial de Segurança na Fronteira, tenente-coronel Jonildo de Assis, o volume de apreensões aumentou porque cresceram também as ações de repressão ao tráfico. A maior parte da droga apreendida é cocaína. O comandante comenta o itinerário da droga no Brasil.
Essa droga, ela vem da Bolívia, né, do nosso país vizinho aqui, que produz esse tipo de entorpecente, né, a pasta base de cocaína e coloridade de cocaína. E essa droga, ela passa por Mato Grosso, né, pela nossa fronteira, como um corredor. Uma pequena parcela vai ficar no estado e a grande parcela dessa droga, ela vai para os grandes centros. Quer dizer, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e tem uma parcela dessa droga também que vai para o exterior.
Ainda de acordo com o comandante Assis, Mato Grosso possui uma faixa de fronteira de mais de 900 quilômetros. Além de facilitar a entrada de entorpecentes no Brasil, favorece a prática de outros crimes.
Os crimes que vai acompanhar o tráfico de drogas são a evasão de divisa, né? Nós tivemos um número bastante considerável ano passado, né? Nós conseguimos apreender cerca de quase 2 milhões de reais em espécie, que eram fruto de evasão de divisa para aquisição de entorpecentes no país vizinho. O roubo de veículo, né? Levar veículos roubados para o país vizinho também para troca com entorpecente, comercialização. E assim, a fronteira tem muitos crimes, né? Desde crimes ambientais, tráfico de pessoas.
O tráfico na fronteira do Brasil com a Bolívia é operado por mulas, nome que se dá às pessoas que carregam a droga de um país para o outro. Eles se utilizam de barcos, carros, bicicletas, ônibus de linha regular e aviões. Neste último caso, os descarregamentos ocorrem em pistas improvisadas ou em zonas rurais, por meio de arremessos. A maior apreensão deste ano foi em 2 de abril, quando 602 quilos de cocaína foram recolhidos. A droga estava em uma propriedade rural no município de Porto Esperidião, distante 161 quilômetros de San Matias, cidade boliviana na fronteira. 3 pessoas foram presas na ação. Toda a droga recolhida será incinerada. De Brasília, Graziele Bezerra.
Após negociações, rodoviários de Manaus suspendem paralisações. Os detalhes com Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia.
A Prefeitura Prefeitura de Manaus anunciou nesta terça-feira que os rodoviários não devem promover novas paralisações na cidade. Ontem foram realizadas duas reuniões entre dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Manaus, do Sinetran, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, e o prefeito Arthur Virgílio Neto. Após as negociações, ficou acordado que as categorias vão buscar um entendimento na Justiça Trabalhista, sem prejudicar os usuários do transporte coletivo. O prefeito anunciou ações que podem melhorar o trabalho desses profissionais e minimizar transtornos, como a instalação de uma nova faixa azul, exclusiva para ônibus, no Terminal 3, no bairro Cidade Nova, até a Avenida Constantino Neri. A ideia é aumentar a velocidade dos ônibus, o que pode gerar economia e um maior número de pessoas transportadas. A fiscalização de veículos clandestinos de transporte de passageiros também vai ser intensificada. Nos últimos 3 dias, os rodoviários fizeram uma greve para reivindicar 20% de reajuste salarial e aumento no valor de benefícios. 30% dos ônibus deixaram de circular, afetando moradores de todas as zonas da capital amazonense. De Manaus, Bianca Paiva.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
A justiça determinou que a prefeitura de Aveiro, na região oeste do Pará, e o IPHAN tome medidas emergenciais para garantir a preservação do patrimônio arquitetônico do distrito de Forlândia, construído pelo empresário norte-americano Henry Ford, da indústria automobilística no início do século passado. Mais informações com Lene Santos, da Rádio Cultura do Pará.
A decisão do juiz Paulo César Naice, da comarca de Itaituba, foi motivada pela demora no processo de tombamento iniciado há quase 30 anos. Essa demora na conclusão do processo e a falta de cuidado levaram a uma deteriorização dos prédios construídos em estilo americano. O Ministério Público Federal disse que já fez várias tentativas extrajudiciais para acelerar o processo de tombamento junto ao IPHAN, mas não obteve sucesso. Por telefone, o secretário-geral da Prefeitura de Aveiro, Leonardo Boulet, informou que a prefeitura ainda não foi notificada oficialmente. Ele disse também que a responsabilidade pela conservação do patrimônio é da União. Forlândia foi a primeira cidade empresa construída no interior da Amazônia. O fundador, Henry Ford, queria que a cidade se tornasse um grande polo de fabricação de borracha para suprir a demanda do produto, numa época em que a Inglaterra dominava os centros produtores asiáticos. Mas os seringais de Ford não resistiram à ação das pragas da região amazônica e um acordo firmado entre o empresário e o governo federal encerrou oficialmente o projeto em dezembro de 1945. De Santarém, no Pará, Lene Santos.
Restaurantes em Barreirinhas, na região dos Lençóis Maranhenses, vão ter que melhorar as condições para atendimento ao público. Saiba mais com Rony Moreira, da Rádio Timbira do Maranhão.
Em Barreirinhas, cerca de 50 estabelecimentos, entre bares e restaurantes, foram notificados pelo Procon Maranhão esta semana. Os estabelecimentos já foram fiscalizados pela equipe do projeto Selo Procon de Qualidade, com participação da Vigilância Sanitária, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março. Foi constatado que os bares e restaurantes ainda precisam se adequar para receber a certificação. De acordo com o presidente do Procon Maranhão, Duarte Júnior, o principal objetivo da ação é melhorar a qualidade de serviços oferecidos aos turistas e à população local. Com a expedição das notificações, após a etapa de fiscalização, os bares e restaurantes de Barreirinhas vão ter até 10 dias para apresentar recurso das decisões administrativas e comprovação de ações corretoras. Em seguida, o PROCON vai certificar os estabelecimentos que conseguirem se adequar aos padrões do selo. Em São Luís, as fiscalizações dos estabelecimentos inscritos no programa começam em junho. De São Luís, Rony Moreira.
O faturamento do polo industrial de Manaus entre janeiro e março deste ano foi 17,22% menor em relação ao mesmo período do ano passado. Voltamos com Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia, em Manaus.
De acordo com o balanço da SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, foram faturados mais de 16 bilhões e meio de reais em 2016, contra cerca de 20 bilhões em 2015. Em dólar, a queda foi de 37,09%. O subsetor eletroeletrônico foi o maior responsável pelo faturamento total do PIN, com 27,47% de participação. Depois aparecem os subsetores de bens de informática, químico e de duas rodas. Segundo a SUFRAMA, em março foi registrada a ocupação de pouco mais de 83 mil postos de trabalho, entre mão de obra efetiva, temporária e terceirizada. No mês anterior, o número estava em cerca de 86 mil postos. Em nota, a superintendente Rebeca Garcia declarou que os números demonstram que a Zona Franca de Manaus está sendo impactada pela crise no país. Ela afirmou que, em momentos de dificuldades econômicas, os consumidores priorizam gastos em gêneros de primeira necessidade, como alimentos e bebidas, o que impacta na venda de produtos fabricados no PIN, que em sua maioria são bens de consumo duráveis. Já as exportações do Polo Industrial de Manaus registraram um aumento de 19,98% no primeiro trimestre, totalizando R$ 478,8 milhões. De Manaus, Bianca Paiva.
O Amapá é um dos 5 estados do país a atingir a meta de vacinação contra a gripe H1N1. A campanha segue até sexta-feira. Voltamos com Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia.
Na reta final da campanha de imunização contra a gripe H1N1, apenas 5 estados atingiram a meta de vacinação estabelecida pelo Ministério da Saúde. Entre eles está o Amapá, onde 81% do público-alvo receberam a dose. A vacina é prioritária para crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, idosos, trabalhadores da área de saúde e indígenas. Em todo o país, mais de 35 milhões de pessoas foram aos postos de saúde durante a campanha que se encerra na próxima sexta-feira. A meta é imunizar 80% de um grupo com cerca de 50 milhões de pessoas consideradas vulneráveis para a gripe. Rondônia atingiu 77% do público-alvo, Tocantins 68%, Pará 64%, Amazonas 60% e Acre e Roraima 51%. Em geral, 63% do grupo vulnerável na região norte foi imunizado. Entre os índios, a taxa de imunização está em 38%, com a aplicação de 241 mil doses. Mas esse número pode ser maior. Segundo o Ministério da Saúde, como a vacinação deste grupo é realizada em áreas remotas, a atualização dos dados segue outra dinâmica. O Pará está no topo da lista dos casos de H1N1 na região norte, com 101 registros da gripe, seguido de Mato Grosso, com 7, Amapá, com 2 e Rondônia, Roraima e Maranhão com um caso cada. Até o início do mês, a infecção por H1N1 causou 16 mortes no Pará, 4 no Mato Grosso, 2 no Amapá e 1 no Maranhão. Em todo o país, até o dia 9 de maio, a influenza A atingiu 2.300 pessoas e matou 470. Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonias e até 75% a mortalidade por complicações da influenza. De Brasília, Graziele Bezerra.
No Acre, campanha tenta ampliar o cadastro no banco de medula óssea. Em 6 anos, o estado acumula pouco mais de 3 mil pessoas no cadastro nacional. Detalhes com Juliana Carla, da rede de rádios Alde FM Difusora Acreana.
A medula óssea, encontrada no interior dos ossos, produz os componentes do sangue, incluindo as células brancas, agentes mais importantes do sistema de defesa do nosso organismo. Participar do cadastro de doadores é um ato de amor. O procedimento é simples e totalmente custeado pelo SUS. O médico Ivan de Castro fala sobre a importância da doação.
Um câncer facilmente curável pela doação de transplante da medula. Basta que a gente faça essa doação.
O coordenador do grupo Amigos do Transplante de Medula Óssea, Lindenberg Oliveira, destaca como se tornaram doador.
Você continua vivo, você não tem nenhum prejuízo de saúde nem financeiro. E o primeiro passo é se cadastrar. Quem pode se cadastrar? Pessoas entre 18 e 55 anos de idade. Procurar qualquer hemocentro no Brasil. Essa pessoa só não pode ter AIDS, câncer ou alguma doença autoimune. Você poderá ser a esperança de alguém continuar sobrevivendo. E o melhor, doar medula significa doar vida e continuar vivo.
No Acre, o cadastro de doadores de medula óssea ainda é reduzido. Lindenberg chama a atenção para a necessidade de aumentar o número de pessoas cadastradas.
O Acre precisa cadastrar por ano 2.559 pessoas. Isso é meta do Ministério da Saúde. Se nós somarmos os últimos 6 anos, o Acre cadastrou pouco mais de 3 mil. Isso é a soma de 6 anos. Então estamos muito aquém. Nós temos trabalhado aqui em Rio Branco, mas os números, o quantitativo, tem sido muito mais significativo no interior, em Epitaciolândia e Brasileia, naquela região, e em Cruzeiro do Sul, do que aqui no Rio Branco, sendo que a população aqui é muito maior.
A jovem Raíssa Galdino, de 23 anos, faz parte do cadastro de doadores de medula óssea. Ela fala da sensação de se colocar à disposição e torce para que possa ser compatível.
Saber que você pode doar para alguém, salvar a vida, é uma alegria enorme que traz dentro da gente.
Vale ressaltar que a chance de encontrar um doador compatível na família é de 25%. Entre parentes, a chance cai para 5%. E fora da família, é de 1 a cada 100 mil doadores, podendo chegar de 1 para 1 milhão. De Rio Branco, Juliana Carla.
Você está ouvindo. Repórter Amazônia.
Um estudo catalogou cerca de 645 espécies de aves no Tocantins. Dessas, 59 são ameaçadas de extinção. A repórter Tamara Cruvinel, da Rádio 96 FM de Palmas, tem os detalhes.
O Tocantins é um estado da região norte do país que fica na zona de transição geográfica entre o Cerrado e a Floresta Amazônica. Essa característica fica evidente na fauna e na flora, onde se misturam várias espécies de animais e plantas das duas regiões. E com o objetivo de fazer um levantamento completo sobre a avifauna do estado, uma pesquisa foi realizada pelo biólogo e ornitólogo do programa de pós-graduação Bionorte, Túlio Dornas, em parceria com a Universidade Federal do Tocantins e o Museu Paraense Emílio Gueldi, onde foram catalogadas cerca de 645 espécies diferentes de aves. De acordo com o biólogo, destas, 59 estão ameaçadas de extinção.
O Amazônia Tocantinense e as zonas ecotonais têm uma quantidade significativa de espécies categorizadas em algum nível de ameaça de extinção. Lembrando que algumas delas, e aí a nível estadual, são aquelas que se encontram na situação mais crítica, são aquelas espécies que têm, nos últimos 45, 50 anos, no máximo 3 a 5 registros.
O estudo foi desenvolvido entre os anos de 2012 e 2016. Ainda segundo Túlio Dornas, há espécies importantes que apresentam poucos ou apenas um registro na Amazônia Tocantinense. Ele ressalta que a preservação é necessária.
Essas espécies como o anambé preto, o papagaio urubu ou mesmo o papagaio nacã, essas espécies só possuem no máximo 5 registros no estado de Tocantins.
Outra espécie bastante importante do ponto de vista da ameaça de extinção é o jacamim do Xingu, né? Uma espécie que nós descobrimos agora nesse estudo. Essa espécie, junto com as 3 demais, são espécies que estão, de fato, bastante ameaçadas em nível estadual.
No estado, o Instituto Natureza do Tocantins realiza ações de proteção, conservação e monitoramento de espécies ameaçadas de extinção, como explica a supervisora de fauna do órgão, Graziela Pacheco.
Nós mantemos 4 unidades de conservação de proteção integral, e sendo que com destaque para 2 delas em relação às aves e os animais, né? Que seria o Parque Estadual do Cantão e o Parque Estadual do Jalapão.
A pesquisa mostra que a avifauna do Tocantins é enorme e apresenta um número expressivo de espécies. 93 delas são consideradas endêmicas da Amazônia Tocantinense. De Palmas, Tamara Cruvinel.
Manaus foi um dos locais onde merendeiras de 7 estados brasileiros receberam orientações para a inclusão de peixes no cardápio da merenda escolar. O projeto é do SESC. Mais informações com Ibrahim Ossami, da Rádio Cultura do Amazonas.
Em nível nacional, a inclusão de proteínas de peixes na dieta alimentar está abaixo do recomendado por especialistas. De acordo com a pesquisa de orçamentos familiares, o consumo anual do brasileiro é de 9 quilos por habitante. A Organização Mundial da Saúde recomenda que sejam consumidos 12 quilos de pescado por ano. O Amazonas está fora dessa estatística, é o que explica o assessor de projetos do SESI, Rodrigo Amaral.
O consumo per capita de pescado aqui na região é 10 vezes superior do que do resto do país.
O grande potencial pesqueiro da região norte é um incentivo para a implantação do projeto no Amazonas. A nutricionista da Secretaria de Educação de Manaus, Solange Freitas, informa que gestores escolares e merendeiros vão receber qualificação para incluir o peixe no cardápio.
A gente vai nas escolas, fica acompanhando as manipuladoras desde o início, forma de preparo, como é servido. Aí nós conversamos com as crianças, explicamos para elas como é feito.
Pesquisas feitas nas escolas públicas municipais do Amazonas revelam que o nível de aceitação do peixe, especialmente na merenda dos estudantes, ainda está abaixo do esperado. Além de oferecer alimentação de qualidade, o programa quer estimular a educação alimentar para que os jovens prefiram opções saudáveis. A nutricionista do programa Cozinha Brasil, Evelyn Medeiros, fala sobre os benefícios do consumo do peixe.
É muito importante porque hoje também as crianças elas estão ficando obesas pelo consumo justamente de alimentos muito industrializados, alimentos ultraprocessados. Então fazer esse equilíbrio com relação ao pescado é bem importante porque é uma proteína que tem um valor calórico também mais baixo e vai ajudar a evitar as doenças do coração, a obesidade, diabetes, então uma alimentação equilibrada.
De Manaus, Ibrahim Ossami.
Esporte. Hora da série A Caminho dos Jogos com Eurico Tavares.
A Caminho dos Jogos.
O Brasil tem definidos os três atletas que participarão da prova masculina da maratona no atletismo da Rio 2016. Marilson Gomes da Silva vai pela terceira vez e com o melhor tempo de 2 horas e 11 minutos. Os dois outros são estreantes, Paulo Roberto de Almeida com 2 horas 11 minutos e 2 segundos e Solonei Rocha da Silva com 2 horas 13 minutos e 5 segundos. Todos são paulistas e Solonei foi o primeiro a conseguir a vaga ao terminar em 18º lugar no Mundial de Pequim em 2015. Faltam 80 dias para os Jogos Olímpicos. Estamos a 113 dias dos Jogos Paralímpicos.
A caminho dos Jogos.
Cultura. A Semana dos Museus em Santarém, no Pará, acontece no Centro Cultural João Fona. Voltamos com Lene Santos, da Rádio Cultura do Pará, que traz os detalhes da programação do evento.
Com o tema Museu e Paisagens Culturais, foi aberta nesta segunda-feira em Santarém a 14ª Semana Nacional dos Museus. Em todo o Brasil, até o próximo dia 22 de maio, 1.235 espaços estão realizando atividades culturais e artísticas para comemorar o Dia Mundial dos Museus, 18 de maio. Em Santarém, o espaço escolhido foi o Centro Cultural João Fona. O coordenador do espaço, Antônio Carlos Souza, explica a programação desta semana.
Nossa programação está distribuída de 16 a 22, com visitas às escolas municipais pela parte da manhã, de 8 a meio-dia. Pela parte da tarde, nós vamos ter diversas atividades, como palestras, dia 18 e 19, também oficina de barro gravura, e exposição de filmes e exposição de fotografias de Santarém do tempo antigo.
Caroline Coelho, de uma escola de ensino fundamental de Belterra, veio para a sua primeira visita ao Centro Cultural. Junto com os colegas, percorreu as três salas museológicas que guardam peças arqueológicas, fragmentos de cerâmica tapajônica, peças do artesanato de diversas etnias, peças sacras, entre outras. Para ela, o passeio ajuda na aprendizagem.
É muito legal, é muito importante nós estar aqui, né, para
ficar olhando essa paisagem que nós venha aprender cada vez mais.
Aqui em Santarém não há museus. O Centro Cultural João Fona assume esse papel. Inaugurado em 1990, está instalado no local que já foi sede da Prefeitura, cadeia pública e fórum. O prédio é patrimônio histórico e arquitetônico da cidade. Foi construído no final do século XIX e ainda hoje abriga a coleção de moedas antigas, artefatos usados para punir escravos, livros antigos e revistas. É o terceiro mais antigo da cidade. O secretário de Cultura de Santarém, Nato Aguiar, explica o que falta para que o antigo prédio, reformado recentemente, ganhe status de museu.
O conselho é que vai dar rumo a essas questões, junto com a Secretaria de Cultura. A gente já está prevendo para este ano já deixar tudo já funcionando, e se o conselho achar que é importante que a gente lute para que garanta um museu propriamente dito para Santarém, nós estamos.
Termina aqui o Repórter Amazônia. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.